E hoje eu quero então, depois de nós falarmos nos últimos dois domingos das relações que Paulo traz ali nesta sua tão profunda carta, primeiro falamos das relações pais e filhos, e ali nós, no capítulo 6, versos 1 a 4, nós vimos como há uma sujeição mútua, que se realiza a partir da vida de homens, mulheres, jovens que estão cheios do Espírito Santo. E que, por estarem cheios do Espírito Santo, vivem uma vida de sujeição, sujeição mútua. Os pais não devem levar os seus filhos à ira, antes devem criar os seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. É o que nós aprendemos lá naquele domingo retrasado. Por outro lado, os filhos devem obedecer os seus pais, devem ouvir os seus pais, devem honrar os seus pais, porque essa é a primeiro mandamento com promessa. Ou seja, aqueles que obedecem, aqueles que honram seus pais, terão vida longa, terão vida boa. Não vida boa no sentido que a cultura traz, né? A cultura ensina que vida boa é ter dinheiro, ter poder. Não, não é isso que a palavra de Deus ensina. Uma das coisas que ela ensina para ter vida boa e longa é sermos obedientes e honrarmos os nossos pais. Domingo passado nós vimos também a sujeição mútua se dá também na relação entre maridos e esposas. As esposas devem se sujeitar a seus maridos, e nós vimos que essa sujeição, que é mútua, ela se dá quando esposas respeitam seus maridos, quando esposas encorajam seus maridos, quando esposas veem seus maridos com dignidade e tratam seus maridos com respeito. Vimos também a grande responsabilidade de nós, maridos, devemos ter nessa sujeição mútua, porque Paulo nos ensina que nós devemos amar as nossas esposas, e ele usa uma tipologia. Nós vimos domingo passado, ele compara o amor de Jesus à sua igreja ao amor que nós, maridos, devemos ter pelas nossas esposas. Vocês saíram daqui com um peso enorme no lombo de vocês. Mas eu também, irmãos, né? Eu também. No entanto, a palavra de Deus nos ensina, obrigado, meu irmão, que o fardo de Jesus é suave. E a gente vai ver hoje que é possível viver assim, é possível viver relacionamentos transformados. Eu quero começar mostrando um vídeo. Esse vídeo foi uma propaganda lá na Alemanha, que traz uma situação familiar muito comum nos dias de hoje. Eu quero que você perceba. Tem som aí no som pro computador lá? Guilherme. Vamos ver se tem aqui. Acho que não tem. Acho que tem que dar aí o play aí, Rodrigo, no vídeo, eu acho. Não, volta aí, volta mais um. Aí é o vídeo, acho que tem que dar o play na tela direto. Consegue não? Então deixa, não tem problema. Depois você olha no YouTube, é a propaganda de um velhinho que recebe uma notícia de sua filha. A notícia é essa: meu pai, nós não poderemos ir aí te ver no Natal. Aquele senhorzinho fica muito triste, né, com aquela notícia, mais um Natal que ele vai passar sem a sua família. E aí mostra. Vai. Não, esse já é o slide seguinte. Aí, isso. Vamos lá.
Papa, ich bin. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald.
Fröhliche Weihnachten, Opa.
There goes a day, there goes a week. So many goals I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. I don't know the words without you there. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you.
Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen?
Muito bem, esse vídeo nos traz uma realidade, irmãos, uma realidade contemporânea. Qual é a realidade que esse vídeo nos traz? As nossas mesas estão ficando cada vez mais vazias. As nossas mesas estão ficando cada vez mais vazias. No vídeo você vê a correria, a busca por sucesso profissional, todas as demandas do dia a dia que faziam com que aquela família, aqueles filhos já não pudessem ou não tivessem tempo para estar com o seu pai na mesa no Natal. Mas o que vivemos no dia a dia das nossas famílias é que cada vez mais a mesa, que sempre foi, desde os tempos antigos, o símbolo da comunhão familiar, o símbolo ou lugar onde a família se sentava para então gastar tempo de comunhão, está cada vez mais vazia, seja porque nós não temos mais tempo para nos assentar juntos, para conversar e para dialogar, seja porque, mesmo que estejamos juntos, hoje cada um está no seu quarto, cada um está no seu smartphone, cada um está no seu mundo fechado, e nós então, quando vemos uma mesa cheia, muitas vezes a visão que temos é uma mesa cheia de pessoas com seus olhos voltados para os seus celulares. Ou você nunca se deparou com uma cena dessas em algum lugar? E não fique assim, achando que você é o melhorzão, não, porque alguém já viu você numa mesa assim também. Porque a gente vai sendo levado por uma cultura, a gente vive uma cultura assim, a gente está o tempo todo com uma série de demandas que estão no bolso da nossa calça, estão dentro da nossa bolsa. E claro que o mundo virtual é uma realidade, nós não podemos nos negar a essa realidade, mas nós temos que o tempo todo criticá-la para termos uma postura em relação a ela que não nos adoeça enquanto família. Olha só o problema, o tamanho do problema que nós vivemos. Vivemos hoje uma crise do casamento. Nós vimos um pouquinho sobre isso na semana passada. Dados recentes do IBGE falam que 56% dos casais estarão divorciados antes de fazerem 15 anos de casamento. Ou seja, a média hoje de casamentos que permanecem é menor do que 15 anos. Média, né? Alguns casamentos duram, mas muito poucos. Alguns casamentos duram, mas muitos casamentos acabam muito rapidamente. Ou seja, mais da metade dos casamentos em nossa geração não chegará às bodas de cristal de 15 anos. de casamento. Se quebrará antes. Um outro dado assustador é que casais com menos de 4 anos de casados, o número de divórcios nesta faixa etária cresceu de 8,5% para 19% de divórcios de casais antes de chegar aos 4 anos, ou seja, a cada 5 casamentos, um não chega à boda de flores e frutas, que é a boda dos 4 anos. As flores murcham e as frutas apodrecem. Nossas mesas estão ficando cada vez mais vazias, porque a cada dia nossos relacionamentos são mais frágeis. Se quebram muito facilmente, como nas bodas de 15 anos, são como cristais, que qualquer tipo de choque se quebram. Os nossos relacionamentos hoje são relacionamentos superficiais, não se aprofundam. Os nossos relacionamentos hoje são relacionamentos egoístas, utilitaristas. Nós hoje somos pessoas ocupadas demais para nos aprofundar os nossos relacionamentos. Hoje nós vivemos relacionamentos que se quebram por motivos banais. Irmãos de sangue que não se falam, filhos e pais que não têm relacionamento, amigos que de uma hora para outra deixam de se falar, e muitas vezes por motivações muito menores do que toda a história construída ao longo do tempo. É isso que nós temos vivido, infelizmente, na nossa sociedade. Era esse contexto que as pessoas que viviam nessa cidade chamada Éfeso tinham lá no primeiro século, quando a carta que Paulo escreveu foi escrita. Nessa cidade, nós vimos isso em alguns estudos atrás, ficava uma das 7 maravilhas do mundo, o templo, a deusa Ártemis, ou deusa Diana. E a gente falou naquela ocasião que toda a vida daquela cidade se dava a partir daquele templo, a vida econômica, a vida social, tudo girava em torno daquela religião, daquela devoção à deusa Ártemis. Segundo a mitologia grega, a deusa Ártemis, que era a deusa da caça, ela era uma deusa vingativa. Os deuses do panteão grego geralmente são deuses com muitas características humanas. Se for estudar um pouquinho a mitologia, ver ali aquelas histórias, você vai perceber deuses vingativos, deuses violentos. E Ártemis não ficava atrás, ela era uma deusa que não hesitava em devastar colheitas e rebanhos daqueles que a desprezavam. Ela tinha prazer em humilhar aqueles que não devotavam amor a ela, segundo a mitologia grega. Isso influenciava a cultura. A cultura de um lugar é uma série de elementos que a formam. E a religiosidade é um desses elementos que formam a cultura. E aquela cultura da cidade de Éfeso era uma cultura influenciada por este tipo de sentimento, esse tipo de atitude frente nos relacionamentos. Isso passou a ser para aquele povo um paradigma de amor, amor utilitarista, amor egoísta. Eu amo se aquele quem eu amo me responde positivamente. A partir do momento que não me responde, eu odeio, eu então agora devolvo na mesma moeda. Com aqueles que não devolvem amor, devolvemos com mal e com vingança. Naquele lugar havia uma igreja, e Paulo então escreve àqueles irmãos, falando sobre um outro tipo de amor, falando que como discípulos de Jesus eles deveriam viver um amor, um outro paradigma de amor, o amor bíblico, ou seja, o padrão de Deus para os relacionamentos é diferente do padrão humano. Vivemos hoje numa cultura também onde o amor é o amor é egocêntrico, o amor é o amor utilitarista, o amor, e muitas pessoas se relacionam também nos seus casamentos, nas suas relações familiares assim, enquanto há uma resposta, enquanto aquela relação me faz bem, enquanto aquele a quem eu devoto amor também me responde, eu continuo na relação, mas a partir do momento que há qualquer tipo de dificuldade, e este é um discurso que existe na nossa cultura, eu tenho direito de ser feliz e vou então romper e buscar a felicidade em outro amor, em outro relacionamento. Portanto, queridos, Paulo vai trazer para a igreja de Éfeso e para nós aqui hoje um novo padrão de amor. E eu quero te convidar a nós irmos em alguns textos, alguns versículos do capítulo 5 de Efésios, para a gente entender que tipo de relacionamento o Senhor deseja que nós vivamos nas nossas famílias, nas nossas vidas, nas nossas relações familiares, mas também nas nossas relações interpessoais de maneira geral. Ele tem um novo padrão e ele começa dizendo nos versos 1 e 2 isso. Ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, olha só. Perceba o seguinte. Os relacionamentos no padrão de Ártemis se davam pelo amor egocêntrico, que valoriza quando é valorizado, mas também é vingativo e cruel quando não há uma resposta contente. Paulo, então, está dizendo àqueles irmãos: não é assim que o nosso Senhor nos ensinou a amar, irmãos. Não é este não deve ser o paradigma, o modelo que nós devemos seguir. Ao contrário, o nosso amor deve ter como modelo não o amor de Ártemis, mas o amor de Cristo, que se entregou por nós. O nosso modelo de amor não deve ser o modelo da cultura em que vivemos, mas o modelo de amor daqueles que dizem que foram encontrados por Jesus e que se tornaram agora pequenos cristos deve ser o amor de Cristo, aquele que se entregou a si mesmo, aquele que morreu por todos os que ele amou. E esse texto então me questiona sobre como temos amado em nossa sociedade, sobre como nós temos amado uns aos outros, como nós temos vivido nos nossos relacionamentos familiares. E esse texto me questiona sobre isso. Amamos como Ártemis ou amamos como Cristo? Veja que o próprio Jesus ensinou acerca desse amor, quando ele disse lá em João 13:34 o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Um amor que não pensa em si, mas um amor que coloca o outro acima de si. Um amor totalmente contracultural. Um amor que está distante do amor que vivemos na nossa sociedade. Na nossa sociedade em que nós vivemos o ser família, um modelo contracultural, porque família é uma comunidade de amor. Mas a cultura grita: valorize-se a si mesmo, viva sozinho e evite decepções. São alguns dos jargões e dos chamados da cultura. Seja você e não se importe com o que os outros pensam. Este é o modelo de um amor egocêntrico, egoísta, que pensa somente em si mesmo e que busca somente para si mesmo. A pergunta, irmãos, que temos é: como nós podemos então viver essa dimensão de amor num contexto cultural de relacionamentos tão frágeis? Como nós podemos viver a partir deste modelo de Jesus Cristo, vivendo numa cultura que tem como padrão relacionamentos frágeis, relacionamentos líquidos, relacionamentos facilmente quebrados, relacionamentos superficiais e descartáveis? Como viver neste modelo cultural de relacionamentos frágeis, este relacionamento que o Senhor nos ensina a viver? Temos uma resposta maravilhosa aqui em Efésios 5. Vamos olhar para esse texto e vamos aprender pelo menos dois grandes valores para aplicarmos à nossa vida. O primeiro valor que o texto nos traz é que esses relacionamentos, de acordo com o modelo de Jesus Cristo, são construídos com a ajuda de Deus. Graças a Deus que nós podemos viver relacionamentos diferentes. Isto não acontece por causa da nossa força, por causa da nossa capacidade. Isso não acontece por determinação interior. Isso não acontece por qualquer tipo de treinamento humano. Isso acontece com a ajuda de Deus. E olha só o que diz o texto então, nos versos 15 a 18. Paulo diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O termo aqui é kairos, termo grego. Aproveite cada tempo oportuno, porque os dias, e aqui o termo é cronos, os dias são maus. E ele continua: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A cultura diz assim para a gente: você é responsável pela sua felicidade. A teologia coach diz o seguinte para a gente: construa você uma vida feliz. Basta o teu esforço para conseguir a felicidade. E a Bíblia diz o seguinte, irmãos, como resposta a isso: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Para que isso aconteça, então Paulo diz, então não se encham de vinho. Não se encham de vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Paulo está dizendo, irmãos, aqui o seguinte: não é possível viver relacionamentos que sejam saudáveis, profundos e abençoadores, se nós não nos esvaziamos de nós mesmos e não abrimos o nosso coração para o encher do Espírito. Foi lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que Deus cumpriu a promessa que foi feita lá atrás no profeta Joel, mas que também foi lembrada um pouquinho à frente no cenáculo, quando Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Paráclitos, o Espírito Santo. E lá em Atos 2, o texto então fala do cumprimento dessa promessa. Diz o texto nos versos 2 e 4 de Atos 2: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. A igreja é atingida pelo Espírito e a igreja é capacitada a viver naquela cultura, sendo igreja contracultural. Portanto, numa cultura autocentrada para uma cultura outro-centrada. Uma cultura que valoriza o centro em si, Deus chama as pessoas para viverem cheias do Espírito para a valorização do centro no outro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: tenham cuidado da maneira como vocês estão vivendo. Não vivam como insensatos, ou seja, sendo dirigidos por valores disfuncionais da cultura, mas sejam sábios, vivam com sabedoria. Os dias são maus, os dias são dias de relacionamentos descartáveis, os dias são dias de relacionamentos superficiais, as pessoas não se amam. A Até mesmo dentro da família vivemos relacionamentos que se perdem na correria do nosso dia a dia. Como viver esse amor que vence os dias maus? Deixem-se encher pelo Espírito. Somente sendo cheios do Espírito Santo podemos viver isso. Não é possível construir uma atmosfera para que isso aconteça. Poderemos aqui fazer um cenário, poderemos aqui colocar uma música de fundo, poderemos aqui começar a dizer que você pode restaurar os seus relacionamentos com palavras de sugestão. Poderemos aqui criar um ambiente propício com uma música bem bonita e emotiva, e você sair daqui chorando. O que aconteceria? Poderia ser lindo. Mas, irmãos, não transforma a vida de ninguém, nem tampouco os relacionamentos. O que transforma de verdade as nossas vidas e os nossos relacionamentos é sermos cheios do Espírito Santo. É Ele que transforma os nossos corações. É Ele que pode encher de novo as nossas mesas. Quando Paulo diz, deixem-se encher, este verbo aqui está no imperativo, é uma ordem, está no imperativo plural, é para todos. Mas também, o mais importante é que esse verbo está no presente contínuo, ou seja, deve ser algo que acontece continuamente. Devemos buscar todo dia sermos cheios do Espírito Santo, é um processo. Não é porque você está aqui hoje que de repente tudo vai acontecer, não. É um processo que eu vou vivendo dia após dia, vou abrindo o meu coração e Deus vai entrando e Deus vai transformando a minha vida. Mas você podia perguntar para mim, mas pastor, como que é possível eu me encher do Espírito? Como que isso é possível? Interessante que Paulo fala ou responde isso num outro texto de Colossenses 3,16. Ele diz o seguinte, lê junto comigo, habite a resposta está aqui, como que eu consigo ver Deus enchendo o meu coração? Quando eu busco encher o meu coração com a palavra de Deus, quando eu busco encher o meu coração com as escrituras sagradas, quando dedico tempo para conhecê-la, quando invisto em meu tempo em conhecer os princípios e valores do reino de Deus, que estão acessíveis a cada um de nós na palavra de Deus, na escritura sagrada que nós temos diante de nós. Então nós poderíamos aqui tirar um princípio importante. Ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. Ser cheio do Espírito é ser governado por ela. Ser cheio do Espírito é quando Deus não apenas reside em você, mas quando Deus preside você com a palavra dele. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu leio a palavra, quando eu busco orientação e alimento na palavra, quando essa palavra entra no meu coração, mas não só entra no meu coração como um conceito, mas ela se torna concreta através de uma vida que se dedica a cada dia a buscar responder ao amor de Deus com obediência à sua palavra. Veja que é diferente do legalismo. O legalista é aquele que diz assim, eu preciso cumprir a lei para agradar a Deus. Ele não cumpre a lei porque ele deseja, porque ele ama a Deus. Ele cumpre a lei porque ele ama a si. E porque deseja que Deus o abençoe, ele cumpre a lei. Esse é o legalismo. Evangelho é outra coisa. Nós desejamos cumprir e obedecer aos princípios da Escritura, porque nós fomos salvos, transformados, fomos alvo do amor de Deus, e agora, porque nós o amamos, porque nós fomos transformados por Ele, queremos nos achegar a Ele, queremos viver uma vida que esteja de acordo com a vontade dEle, porque agora o amamos. E nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiramente, é o que diz Paulo nas Escrituras Sagradas. Como consequência disso, então, irmãos, temos aqui, Paulo diz nos versos 19 a 20, nós falamos com salmos, com hinos, nós cantamos cânticos espirituais, nós cantamos e louvamos de coração ao Senhor, nós damos graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós nos sujeitamos uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, uma das consequências do encher do Espírito, embora encher do Espírito seja um fenômeno interior, seja um fenômeno que acontece primeiramente no coração e que ninguém pode ver, senão nós sentimos e entendemos isso, as consequências são bem visíveis. As consequências de viver no Espírito ou cheio do Espírito são bem visíveis. Falando, cantando, louvando, dando graças. Eu estava olhando, lendo esse texto durante a semana e eu não tive uma semana fácil. E eu vivi alguns momentos em que eu estava diante do Senhor, questionando algumas coisas. E o Senhor me falou com esta palavra. Deus me falou que eu preciso buscar a sua palavra para que ele enche os meus lábios de louvor e ação de graças. Em todo tempo ele é bom. E em todo tempo eu sou convidado a viver cheio do Espírito e mesmo no meio da dificuldade louvá-lo. Os meus lábios devem ser lábios que falam sobre as bênçãos e as grandezas de Deus. O meu falar deve ser um falar de ação de graças ao Senhor, mesmo no meio das dificuldades. E você, o que tem saído da sua boca? Hinos de louvor e ação de graças? Salmos de gratidão? Ou você, como eu, em determinados momentos, tem andado se lamentando por aí, porque as coisas não têm sido, talvez, como você gostaria que fosse? Uma outra coisa que pensei: ser cheio do Espírito é parar de olhar somente para mim. Ser cheio do Espírito é parar de viver olhando somente para as minhas necessidades e olhar um pouco mais para fora de mim. E olhar um pouco mais para aquele que está do meu lado. Olhar um pouco mais para minha esposa. Olhar um pouco mais para os meus filhos. Olhar um pouco mais para os meus irmãos. Deixar de lamentar e começar a nos dispor a abençoar. Segunda lição. Relacionamentos profundos, relacionamentos bíblicos, são construídos com submissão. Ô, palavra difícil essa palavra, submissão. É isso que diz o texto: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, e nós temos visto aqui que essa sujeição é a sujeição mútua. Filhos se sujeitam aos pais, obedecendo e honrando seus pais. Pais se sujeitam aos filhos, não levando os filhos à ira e criando-os na instrução e no ensino do Senhor. Maridos se sujeitam às suas esposas, amando-as como Cristo amou a igreja. Esposas se sujeitam aos seus maridos, respeitando-os. Paulo vai falar ainda de senhores e de escravos, né? Dentro do contexto ainda de escravos que havia naquele tempo, mas não é o nosso tema aqui. Aqui temos um problema com a cultura. Porque a ideia de sujeitar-se ou submeter-se é extremamente mal vista em nossa cultura. Ser submisso ou se submeter em nossa cultura é um sinal de fraqueza, é um sinal de fracasso, não é isso? Me sujeitar a alguém, me submeter a alguém, parece dentro da nossa cultura que eu sou fracassado, que eu não sou o número um. Né? Em parte se dá porque muita gente também se apropriou desses textos com este intuito. É verdade. Na história do cristianismo, muita gente se apropriou desse texto para oprimir, para agir de maneira violenta contra as suas esposas. É verdade que isso aconteceu ao longo da história. Mas nós não podemos dar banho no bebê e jogar o bebê e a água e o bebê junto fora. Precisamos entender o que a Bíblia nos ensina aqui. Olha só, esse verbo submeter-se é o verbo hipotasso, do grego, que é se colocar sob alguém, o termo grego. Né? Quando as pessoas... Paulo, então, está dizendo o seguinte, quando as pessoas são cheias do Espírito, elas têm condições de se colocarem abaixo das outras. Ou seja, de não se considerarem superiores às outras, mas conseguirem, então, olhar as outras como superiores a si mesmos. E é isso que Paulo fala também aos filipenses. Não é isso? Quando ele diz lá aos filipenses, capítulo 2, versos 3 a 5, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem a outras pessoas superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sujeitar-se é colocar o interesse do outro antes do seu. Mas você pode dizer, pastor, isso é um absurdo, pastor. Isso é um absurdo, colocar o interesse do outro na frente do meu interesse. É Paulo que está dizendo, é a palavra do Senhor, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não cuide somente dos seus interesses, não viva somente para os seus projetos, não olhe somente com interesse para aquelas coisas que interessam a você, mas se liberte disso, seja cheio do Espírito Santo e olhe para lado, olhe para fora, perceba a necessidade do outro, tenha interesse por aquele com quem você convive. Marido, não seja aquele que não está nem aí para sua esposa, para os sentimentos, dos sofrimentos que ela tem, olhe ela com o interesse de entendê-la e de cuidar dela, porque a Escritura te ensina a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, não viva como se você fosse o centro da sua vida, não. Se liberte deste egoísmo, deste egocentrismo que está entranhado na nossa cultura e perceba que do teu lado há alguém que você escolheu para amar, para respeitar. Se fôssemos pessoas cheias do Espírito Santo e deixássemos de olhar para as nossas necessidades, talvez pudéssemos olhar mais para o outro. Olha o que diz, tem que trazer ele de novo, nosso amigo, nosso amado pastor que se foi na semana passada, Tim Keller. Ele diz no seu livro A Fé na Era do Ceticismo, um dos princípios do amor, seja ele a base de uma amizade ou de uma relação romântica, é a necessidade de abrir mão da independência para alcançar uma intimidade maior. Em outras palavras, uma das maiores dificuldades que nós encontramos para que haja sujeição mútua em meio à família é que o amor que vivenciamos em nossas relações não é o amor ágape, não é o amor sacrificial, não é o amor incondicional. Ele continua: não é possível desenvolver um relacionamento profundo e tomar decisões unilaterais ou impedir que o outro em nada opine com relação à maneira como você leva a vida. Não é possível mais viver assim, não é possível viver assim, independente. Precisamos olhar para o lado e perceber que há pessoas cuja opinião, cuja ideia são importantes
e devem fazer diferença em nossa vida e devem ser relevantes na nossa jornada. É assim que o Senhor nos chama a viver. E ele continua: para gozar a felicidade, para ser feliz, e aqui uma palavra contracultural, para ser feliz na nossa sociedade você precisa ser independente, para ser feliz na nossa cultura você precisa de toda a liberdade, não estar preso a ninguém. É isso que a cultura nos ensina cada dia: para ser feliz você não precisa, não pode ter uma relação profunda com ninguém, porque uma relação profunda com as pessoas gera mais sofrimento ainda. Então se livre disso e seja feliz. Para gozar a felicidade e a liberdade do amor é preciso abrir mão da autonomia individual. Autonomia individual. Ou abrir mão da autonomia individual é a mesma coisa que Paulo está falando aos crentes de Éfeso. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Na prática, como nós já vimos, como nós fazemos isso? Maridos, ame cada um a sua esposa, a sua mulher. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido. Pais, criem seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais. Esse novo amor que Paulo chama a igreja de Éfeso a viver é contracultural. Ou seja, é parar de olhar somente para mim, é conseguir olhar para os meus familiares, os meus amigos, os meus irmãos. Mas qual a motivação disso? Você poderia perguntar qual deve ser a nossa motivação. Por que sujeitar-se? O texto nos fala que nós devemos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Nós nos sujeitamos uns aos outros porque reconhecemos quem Jesus Cristo é em nossa história. Nós nos sujeitamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiramente, porque Ele deu a sua vida por nós. Nós amamos uns aos outros com amor sacrificial, não com amor egoísta e egocêntrico, mas com amor ágape, sacrificial, porque já fomos amados por Ele, estamos pacificados em nosso coração. Acho que foi Davi que falou isso aqui, quando estava pregando. Que nós podemos amar porque já fomos amados. Se já somos amados, se o nosso coração já descansa no amor de Jesus Cristo, nós podemos amar de maneira sacrificial. Somente aqueles que foram amados por Cristo Jesus têm um coração pacificado para amar sem desejar nada em troca. Portanto, eu quero te fazer algumas perguntas para a gente encerrar a nossa palavra nesta noite. Primeira, sua mesa está vazia? Sua mesa está vazia? Por que a sua mesa está vazia? Como estão as suas refeições, suas mesas? Qual o nível de relacionamento, de aprofundamento dos relacionamentos familiares, dos nossos relacionamentos familiares? São profundos? Se a gente fizesse um joguinho aqui de se você conhece os gostos da sua esposa, se ela conhece os seus gostos, se você conhece as preferências dos seus filhos, se eles conhecem as tuas, será que você ia se dar bem aqui ou ia passar vergonha? Né? Acho que eu ia passar uma vergonhinha. Hein? Qual a profundidade dos nossos relacionamentos? Ou será que a gente está trabalhando demais e não temos tempo para isso? Sua mesa está vazia? O que você pode fazer para mudar isso? Segunda pergunta, você está cheio de quê? Espero que não seja de vinho.
pouquinho pode, não pode encher muito. Enche-se do Espírito. De que você está cheio? Aqui o vinho é só... Paulo está trazendo algo dentro do contexto que ele está vivendo ali, mas aqui a gente pode ampliar isso aqui para muita coisa. Você está cheio de quê? Você está cheio da preocupação do seu trabalho? Você está cheio dos projetos pessoais que você deseja realizar? De que você está cheio? Você está cheio de quê? Está cheio de informação das redes sociais? De que você está cheio? É a pergunta que a gente precisa se fazer. O que ocupa sua mente e coração? Seu trabalho, suas viagens, seu namoro, as coisas que quer comprar, essas coisas que ocupam a sua mente. Se são essas coisas, eu sinto lhe dizer, você está vazio, cheio e vazio. E o Espírito Santo não pode, claro que Deus pode qualquer coisa, mas Ele não vai entrar no teu coração ou encher o teu coração se você, dia após dia, continua enchendo o seu coração dessas coisas. E essas coisas não são necessariamente ruins. Trabalho, viagem, anseios, carreira profissional, tudo isso é bênção de Deus para a nossa vida. Mas quando essas coisas enchem o nosso coração, elas se tornam ídolos. Portanto, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Reserve tempo para a leitura bíblica. Reserve tempo na tua agenda para parar, para sentar, para entrar no seu quarto, para ler a Escritura, para ouvir a voz de Deus, para se encher de Deus. Se não for assim, não tem jeito. Guarde tempo para oração, para leitura bíblica, para encher o seu coração de Deus, da palavra de Deus. Foi isso que aprendemos aqui. Encher o coração, ter o coração cheio, é ter o coração cheio da palavra de Deus. E a última, prometo, como você pode servir a sua família? O que você pode fazer de diferente a partir de hoje para intencionalmente servir a sua família? Pensa um pouquinho aí. O que você pode fazer diferente daquilo que você tem feito até hoje para você servir a sua esposa? O que você pode fazer diferente do que você tem feito até hoje para servir o seu esposo? Nós, os filhos aqui, que estamos aqui, enquanto os temos conosco, o que podemos fazer para honrá-los? Pais, enquanto temos nossos filhos conosco, na nossa casa, o que podemos fazer para abençoá-los? Se eles já foram, continuamos abençoando. Continuamos sendo bênção na vida deles. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.